E temos uma série de coisas para conversar com o Diniz Neto hoje. Inclusive aí o fim dos trabalhos do Legislativo. Está chegando aí as férias do Poder Legislativo. Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Tem que se pensar muito nisso. E do sociólogo. Diniz.
Dia importante, Gilson. Bom, não preciso nem dizer que a Declaração Internacional dos Direitos Humanos é algo absolutamente essencial. Tudo isso começou logo após a Segunda Guerra, lá em 1945, quando os países se uniram para fundar a Organização das Nações Unidas, a ONU, e ali já começaram a rascunhar aquilo que seria essa declaração. Mas ela foi realmente colocada em pauta e declarada no dia 10 de dezembro de 1948. É algo muito importante e um dos grandes objetivos da ONU e também dessa declaração é que nunca volte a acontecer, ou que nunca voltasse a acontecer, porque eu acho que nós ainda não chegamos nesse ponto, mas as atrocidades que ocorreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Eu gosto demais dessa Declaração dos Direitos do Homem e dos Direitos Humanos e quero compartilhar com os ouvintes hoje aqui o primeiro artigo, que eu acho que já diz muita coisa. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. E hoje também é o dia do sociólogo. Eu até trouxe aqui uma definição, mas aí, Gilson, eu acho que quem tem que dizer o que é o sociólogo é você.
Não, quem sou eu?
Não, mas com certeza.
A sociologia é uma área muito importante, as pessoas muito. Às vezes não dão valor a isso. Mas
é fundamental, porque na verdade, né, ela é a ciência que vai estudar as relações humanas em sociedade. Então, quer dizer, aquilo que a psicologia estuda as relações do ser humano,
do indivíduo,
enquanto,
né?
Das indivíduo. Particularidades. E a sociologia vai fazer essa avaliação, a pesquisa, o estudo das relações entre as pessoas em sociedade, em comunidade. Portanto, não preciso nem dizer, né, da importância disso, porque um ser humano sozinho.
Exatamente.
Olha, com todo respeito, né, mas é nada.
Exato.
A gente é fundamentalmente a sociedade em que a gente vive, aquela que a gente ajuda a construir, aquela que a gente participa.
Você tem um sociólogo em casa, né, meu cara?
Oh, eu tenho, com muito orgulho, formado na UEM agora.
Exato.
Formatura aconteceu essa semana.
Nosso jornalista também, Vitor Simeão, está se formando em ciências sociais, vai ser sociólogo.
Colega do José Diniz.
Exato. É isso aí.
Isso.
Diniz, agora falou um pouquinho sobre hoje a Câmara Municipal tem sessão 18h30, né, às 18h30, com alguns dias.
Exatamente. A sessão de hoje ela foi marcada para a noite. Já existia uma ideia de que essa sessão fosse à noite hoje. No entanto, vamos lá ao motivo oficial da designação desta sessão para iniciar às 18h30. Hoje haverá uma homenagem pelos 66 anos da Igreja Missionária Central de Maringá, que será entregue ao seu líder, o pastor José Jacó Vieira. Essa homenagem foi proposta pelos vereadores Sidney Teles, que é primeiro secretário, e Mário Osokawa, que é o presidente da Câmara Municipal de Maringá. Eu quero fazer um registro, porque eu acho que é importante, sobre o belíssimo e extraordinário trabalho que é realizado pelo pastor José Jacó Vieira, à frente da Igreja Missionária Central. Eu gosto muito do trabalho que ele faz, porque um dos pilares desta igreja e do trabalho que é realizado lá é feito com crianças, adolescentes e jovens, com formação religiosa e cívica voltada à cidadania, sobre os fundamentos da solidariedade e do cristianismo. A igreja mantém outros ministérios e atividades de grande alcance e importância.
Diz, agora eu vou falar um pouquinho sobre, você acabou de falar do pastor Jacó, mas a gente está falando do Poder Legislativo. Está chegando o fim aí, o período, né, o ano legislativo. Como é que está essa pauta?
Chega, sim, né? Sim, nem me fala. Hoje é a penúltima sessão ordinária de 2019. Na quinta-feira se encerrará o período legislativo ordinário do ano. E o que, que significa isso? É que as sessões, aquelas que são realizadas às terças e quintas-feiras, elas param de acontecer. No entanto, é importante que se diga que sessões extraordinárias podem, a qualquer momento, ser convocadas e realizadas. Sobre a pauta que você me coloca, há vários projetos de lei que vão entrar hoje em regime de urgência, ou seja, foram encaminhados ontem para a Câmara Municipal. E nessas urgências, que já foram apresentadas, porque como hoje a sessão é à noite, de repente há aí uma ideia de que poderá até haver alguma outra inclusão em regime de urgência, claro, não se sabe se isso ocorrerá ou não, e se é possível ou não, mas há essa dúvida. Essas urgências que já foram apresentadas, elas trazem aumentos de salários de algumas categorias de servidores, uma ampliação de possibilidade de concessão de vales alimentação para alguns servidores em alguns casos de doenças e outros benefícios. Uma avaliação feita rapidamente leva a um impacto total de cerca de 2 milhões e meio por ano.
Ou seja, isso vai gerar 2 milhões de pagamento.
Isso aqui é um cálculo preliminar. Ele pode ter algumas incorreções, porque imagina você, né? Isso entrou na Câmara ontem, então imediatamente se parte para fazer aí uma conta, e a princípio parece que é isso que esses projetos impactam e serão votados, debatidos e votados hoje pelos vereadores.
O Poder Municipal já não está no limite dos gastos com o pessoal? Um aumento desse impacta nesse gasto também, Edilson?
Sem dúvida nenhuma, uma das grandes preocupações hoje está com relação ao comprometimento dos gastos com folha de pagamento em relação às receitas correntes líquidas. Isso hoje já ultrapassa os 50%. Então se caminha para aquele limite que realmente não pode ser atingido pelo município, sob pena de improbidade e outras situações. Então realmente é algo aí que pega, eu acredito, os vereadores de surpresa, no sentido que eles vão ter que avaliar tudo isso hoje, correndo aí, e verificar a possibilidade de votação ou não. O que a gente vem verificando é que a Câmara tem votado, de forma geral, aprovado aquilo que o Poder Executivo encaminha para lá. Agora, isso nos remete à situação seguinte. Qual é, afinal, a real prioridade da administração municipal de Maringá? Uma coisa todos querem saber e querem entender também, qual é que é essa prioridade. Nós temos festa de Natal, aliás, muito bonita e bem organizada.
Isso é verdade.
Teremos show com uma banda nacional na virada do ano, teremos carnaval com dinheiro público, como agora já foi anunciado ontem, inclusive hoje destaque aqui na CBN, aumentos para algumas categorias de servidores, mais vale alimentação. Mas a pergunta é a seguinte: teremos saúde em 2020? Vamos acabar com as filas de especialidades? Teremos as cirurgias necessárias? Teremos vagas nas creches? Vamos acabar com as filas nas creches? O fim do ano, né, com todo esse momento natalino aí, é hora de pensar, de refletir. Será que não seria a hora de dar uma reorganizada nessas prioridades para Maringá? Aliás, pergunta para os vereadores, que hoje vão votar projetos que têm impacto real sobre a economia, sobre a folha de pagamento, sobre as finanças do município.
E aproveito aí o questionamento do Diniz e passo este questionamento aos nossos ouvintes. O que você acha, meu caro ouvinte? Qual a prioridade da cidade? O Diniz colocou muito bem, a cidade está muito bonita, o Natal está bem organizado, acho que isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Mas tem uma série de outras coisas que a gente precisa parar para pensar. Saúde municipal, por exemplo, como você apontou, enfim. O que o Poder Municipal quer? Inclusive, é a sua pergunta lá, né? Qual a real prioridade da administração municipal?
Eu até quero fazer um adendo. A cidade está bem organizada e está bonita no centro da cidade. Quero
Isso.
falar pelos bairros.
Exato.
E as pessoas, os ouvintes aí, que me mandam, e acredito que para a CBN também, que mandam mensagens com um certo inconformismo com relação à situação de alguns bairros da cidade, que não estão tão encantados assim, e como eu recebo muitas mensagens assim, quero só fazer esse adendo falando em nome desses ouvintes. Queria falar também sobre uma grande pressão que está acontecendo na Câmara Municipal, e nós estamos falando disso desde a semana passada, que é os servidores seletistas que pleiteiam a mudança para o regime estatutário. Eles estão pressionando muito os vereadores para que isso seja votado ainda este ano, o que o parece, e pelo que nós temos de informação, que ficará para o ano que vem. Essa pressão também é feita dentro da Câmara por alguns vereadores em cima de outros pares, né? De outros colegas vereadores. Ontem houve até uma guerra de áudios, onde um vereador até era acusado de estar travando esta votação. Na verdade, eu gostaria apenas de ratificar aquilo que nós temos comentado aqui. Acho de extrema importância que as comissões, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento estudem bem para dar um parecer dentro da legalidade, um parecer que seja coerente com os impactos, né, que pode ou não essa medida causar. E nesse aspecto, nem nós aqui na CBN e nem tão poucos vereadores estão sendo nesse momento contra ou a favor. Uhum. Apenas estamos levantando a necessidade de estudar com mais profundidade esse projeto de lei. Então isso realmente aconteceu. E aí vem aquilo que você antecipou aqui, que é a preocupação central. Muitos vereadores estão muito preocupados com a questão das despesas com o pessoal. Por quê? É claro que isso não é um assunto fácil de ser falado por um vereador que depende de votos e também atinge toda a comunidade dos servidores. Mas o fato é que a folha de pagamento está com problema. Por exemplo, nesses projetos que estão entrando em regime de urgência, um impacto superior a 200 mil por mês em relação à folha de pagamento. Então é necessário que se pense muito sobre aquilo que vai ser debatido e votado na Câmara Municipal. E nesse aspecto, o advogado Carlos Alencar Júnior está fazendo uma série de vídeos com comentários sobre o tema "Para que essa lei?". E ele fez o seu vídeo de ontem, foi justamente sobre um alerta sobre o inchaço da máquina pública de Maringá. Eu transcrevi o texto do vídeo que ele coloca no seu Facebook, e acho que realmente não dá tempo realmente a gente entrar aqui nesse assunto todo, mas é bem interessante e fica dentro daquilo que nós estamos falando. Esses problemas, esses impactos relacionados ao crescente aumento da folha de pagamento.
Diniz, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.